programa Revista CPT Kids, aqui na Rádio CPT, a rádio que há 6 anos é uma boa companhia para você, você que nos ouve em radiocpt.com.br, também acompanha ao vivo pelo facebook.com/radiodaial e nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo aí ao nosso programa de segunda-feira, dia 12 de abril. Semana passada a gente não conseguiu fazer programa ao vivo, né? Mas hoje estamos aí, eu e a Elisa. Bom dia, Elisa!
Bom dia! Aqui em Canoas, um dia assim, ó, nublado, fresquinho, gostosinho, né? A gente tava passando um calorão no final de semana, né? Relembrando aí os dias quentes do verão, né? E agora está fresquinho, estamos aqui para mais um programa. Senti falta no ano passado, semana passada, várias pessoas perguntando, o que aconteceu? O que teve, né? Porque a gente não estava ao vivo, né? Mas hoje nós estamos aí. Um bom dia para todos.
Bom dia, bom dia. Coisa boa, né? Tem até um solzinho querendo aparecer por aqui nos estúdios da Rádio CPT em Porto Alegre, onde eu estou. Mas realmente, como a Elisa falou, fresquinho. Para mim já tá frio, Elisa. Não sei como é que eu não botei o casaco ainda, mas tá bem gostoso por aqui. E realmente, né? Semana passada a gente não pôde fazer o nosso programa devido, né, ao especial de Páscoa que a gente tinha comentado, o pessoal que tava da nossa equipe, né?
Aliás, nossa maravilhoso. Equipe, parabéns.
Tava lindo, lindo, né?
Lindo, lindo demais. Assim, ó, muito emocionante. Quero ver essa galera aí, ó.
É legal, a Ana Coelho, que é a nossa convidada de hoje, também já está aí acompanhando e acompanhou o programa, né, o especial de Páscoa. Realmente foi muito, muito legal. E vamos fazer essa saudação então com a Ana, né, que vai falar hoje sobre um tema tão importante, né, Elisa, que é sobre a inclusão no acesso remoto, né, de ensino. Afinal de contas, a gente vem falando tanto, né, tu, a Cíntia, que hoje não pôde estar com a gente, mas enfim, vocês que são professores que estão trabalhando muito nessa questão aí, né, das aulas online e tudo mais. E a inclusão, né? Como é que funciona aí as pessoas com necessidades especiais? Como é que elas estão sendo atendidas no ensino remoto? Então, a gente convidou a psicopedagoga Ana Coelho para conversar um pouquinho com a gente, tirar as dúvidas, né? Dar algumas orientações e dicas para a nossa audiência. Então, bem-vinda, Ana!
Bom dia, obrigada. Agradeço pelo convite. Bom dia a todos que estão ouvindo também. Vamos conversar, sim, esse tema é um tema muito importante, muito polêmico também, né, porque trabalhar com crianças com inclusão remotamente é bem complicado.
A gente sempre comenta, né, é um desafio já trabalhar de forma online, ensinar as crianças de forma online, com certeza, na inclusão, né, deve ser mais desafiador ainda, então a gente fica muito feliz que você aceitou aí para estar falando com a gente sobre esse assunto. Então, vou deixar a Elisa também fazer a saudação.
Ana, querida, nossa colega, nossa coleguinha, amiga aqui da nossa comunidade, Manuel, também, né? É um prazer muito grande te ter aqui com a gente, né, Ana? E quando a gente fala de inclusão, né, tem várias formas e vários jeitos. E mais uma vez o professor está tendo que buscar lá na cachola, lá nos estudos, lá nas lives, lá nas palestras, lá nas especializações que a gente faz, a forma de lidar com cada aluno, não só com aquele específico ou com num geral, né? Mas cada aluno tem um jeito diferente da gente lidar. Concorda comigo, Ana? É isso? Vamos lá.
Concordo, com certeza. Na verdade, já é complicado a gente atender presencialmente, né? Porque cada criança tem o seu jeitinho de ser, né? Cada um a gente faz um tipo de trabalho, cada um a gente tem uma maneira de chegar, de estar junto, né, e agora nessa questão remota realmente complicou, né, então assim, eu sou especialista em AEE, né, que é Atendimento Educacional Especializado, Educação Inclusiva também, e estou atendendo hoje 5 escolas do estado, só com crianças com deficiência, né. Eu tenho um tempo aqui de falar sobre o autismo, né, que foi me passado, não sei você...
Isso, exatamente, isso até mesmo. Porque na sexta-feira foi lembrado, né, o Dia Mundial do Autismo, então por isso que a gente quer trazer esse assunto falando da inclusão de pessoas com necessidades especiais, mas resgatar um pouquinho, né, sobre a importância da gente também estar atendendo, cuidando, né, conhecendo o que é o autismo.
Na verdade, assim, o autismo, a gente atendeu o autismo, a gente também beneficia vários alunos, né? Porque, na verdade, a forma como a gente trabalha com o autista, dentro da sala de aula, vamos dizer, presencialmente, né? a gente acaba beneficiando vários tipos de deficiências que muitas vezes não são laudadas, né, que não podem participar de uma sala de recursos, mas que também se beneficiam pela forma como a gente atende essas crianças na sala de recursos e numa sala de aula comum, né? Então, o autismo, que é o transtorno, né, do espectro autista, ele é uma síndrome que é caracterizada por problemas de comunicação, de concentração, de socialização, né? E comportamento, principalmente, né? Ele é geralmente diagnosticado entre 2-3 anos de idade, já dá para diagnosticar crianças com autismo. Tem crianças que são diagnosticadas no início da escola, né, quando começam a estudar, porque os pais muitas vezes não percebem. Tem crianças não, tem adolescentes que também são diagnosticados na adolescência, tem até adultos também que são diagnosticados na fase adulta, né?
Que muitas... Ana, isso provavelmente pelos níveis também de autismo que tem, né? A gente tem níveis mais severos, né? Que, então, eu isso. acredito que são mais visíveis ou mais, assim, notáveis, mais pequenos, né? Mas tem aqueles níveis mais leves também, que são alguns aspectos, confere isso, né?
Existem três níveis, né? O nível leve, o moderado e o nível grave, né? Que a gente chama. Então, o nível leve realmente é um nível que passa muitas vezes desapercebido, né? Eu tenho conhecidos que são adultos e que são autistas, que trabalham, são casados, têm filhos, enfim, né? Levam uma vida normal. Mas por que que a gente acha que, como assim ele tem autismo, né? Porque a criança a gente vê várias coisas, né? As causas... a forma como eles se expressam, né? A forma como eles se relacionam com as outras, como eu falei ali, né? A comunicação, a socialização. A gente tem uma forma de ver isso, né? De perceber, ou na escola, ou né? Em casa e tal, mas já de uma forma um pouco maior, mais moderada, assim, não tão leve, né? O autista adulto, por exemplo, eu tive pais de crianças que foram levadas do consultório que, na verdade, ele também era autista, né? Porque é interessante que a gente fala muito que o autismo, ele é muito limitado, né? Ele faz coisas muito limitadas, então, até no brincar, assim, né? A criança autista, quando ela vai pegar um avião, por exemplo, ou um carrinho, ela não percebe que o avião lá na rua, ele está voando, ele não percebe que o carro lá na rua, ele está andando no chão, né, com as quatro rodinhas. Normalmente ele pega aquele brinquedo e ele usa esse brinquedo de qualquer forma, menos como a forma normal de se usar, né, que o avião sai voando, né, e que o carrinho a gente anda no chão, o caminhão. Não, ele pega, ele usa uma parte desse brinquedo, na verdade, né? Ele pega, vamos dizer, a asa do avião e brinca só com aquilo. Ele pega as rodas do carrinho e fica girando, então aquilo ali é só aquilo que importa para ele, ele não sabe como lidar com isso, né?
Ô, Ana, isso quer dizer, então, que a reprodução, né? O que é o brincar da criança, né? O brincar da criança é a reprodução da realidade. Ele vê as coisas, ele vê a mamãe cuidando do filho, o papai cuidando do filho, ele reproduz no brinquedo, vê o carrinho andando, ele reproduz com os sons. Isso quer dizer, então, que o autista, ele não tem... Não é que ele não tem essa capacidade, ele não se interessa ou ele não tem a capacidade de fazer isso? Ou daqui a pouco o interesse dele é outro?
Na questão não é interesse, né? Na verdade, ele não vê isso, né? Ele não enxerga essa forma de a mãe está cuidando do bebê, depois eu vou lá e vou pegar o bebê para brincar. Não, para ele isso não é importante, né? Ele vive no mundo dele, ele vive no mundo individualizado, muitas vezes, né? Ele faz as coisas que ele tem vontade, as coisas que ele acha que deve ser feita. Difícil, mas alguma coisa, né? Eles têm uma organização, eles têm uma maneira de agir diferente. Então, até o nome, né? Eu fiz um roteiro aqui, a gente está um pouco fugindo, mas enfim. Até o nome, assim, o autista dificilmente ele escuta o nome dele, né? E quando ele se retrata a ele mesmo, ele fala o nome dele. Né? A Ana está com fome, a Ana está com vontade de brincar na rua. Então, ele nunca diz eu quero, eu tenho vontade. Né? Normalmente, ele se reporta a ele mesmo pelo nome. Né? Então, já é uma coisa que é difícil é uma das coisas que a gente precisa trabalhar muito, né? De ele poder entender isso, que ele é uma pessoa e que as outras pessoas têm outros nomes, né? Vocês podem me interromper e perguntar, Gurias, por favor.
Senão, eu quero comentar, na verdade, né? Que eu tenho essa experiência de sala de aula, né? Com autismo e inclusão. Acho que não tem como a gente separar muito, né? Porque a gente está falando de inclusão, foi o dia do autismo, mas a gente acaba indo no âmbito muito geral. Tem algumas crianças, né, que eles têm o autismo, mas eles têm outras coisas também, né? Então, entra no âmbito da inclusão como geral. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar numa escola, voltando para a sala de aula, né, há 4 anos atrás, na antiga São Marcos, querida escola São Marcos, né, me falaram que ali tinha, em tal série tinha, em tal turma tem 2 autistas, em tal turma tem 1 autista. Tem uma inclusão, em tal turma tem outra inclusão, porque é uma escola muito pequena, e isso facilita para quem tem alguma dificuldade dessas, né? Porque o espaço é menor, o reconhecimento, a aproximação. Então, tinha muitas psicopedagogas que acabavam indicando a escola, em geral, assim, por esse acolhimento, por ela ser uma escola menor, né? E me chamaram a atenção porque não me falaram quem que eram os alunos, né? Aí, numa das turmas, que eram 2 alunos, né? Vi de cara, porque a menina, quando viu que tinha uma pessoa diferente na sala, ela não quis entrar. Ela não quis entrar. Então, foi uma conquista. Em 1 mês, eu consegui conquistar. 1 mês, que eu digo, uma vez por semana. Eu consegui conquistar e ela entrou na aula comigo, né? E quando a gente vê a evolução dessas crianças, né? Na rotina, no relacionamento com os colegas, na forma como essas crianças da sala, né, reagem àquela condição daquela nova criança, né? Isso é muito legal, a forma como as escolas trabalham muitas vezes, né? Coisa que eu não via há 20 e poucos anos atrás, né? Eu me lembro que quando eu fiz o magistério, eu me formei em 98. Ali por 96, no Colégio Ícaro tinha uma escola especial. Não sei se ainda tem, Ana, ali no Colégio Ícaro, se ainda tem a escola especial.
Não sei.
E eu me lembro que tinha uma sala de autista. E nós já tínhamos pessoas que tinham feito mestrado em inclusão para poder trabalhar com aqueles grupos ali. Quando foi, esses alunos foram levados para a escola, então, gente, foi um movimento assim louco, né? Porque não tinha esse preparo dos professores também. Mas analisando todo, a minha filha, por exemplo, teve uma colega com síndrome de Down e foi formidável. Porque o que ela aprendeu, é natural ela ver, é natural, faz parte do mundo dela, pessoas que têm condições diferentes da que a dela, né, que aprendem de jeitos diferentes do que a dela. Assim como tem colegas que não tinham nenhuma condição e que aprendem, se alfabetizaram bem mais tarde por outras questões, né? Então, exato, a gente poder ver essa evolução, hoje em dia nós vemos alunos, né, da pedagogia que pensam, ainda falta tanta coisa, falta muita coisa ainda, né? Mas se a gente analisar 20, 25 anos, esse processo, assim, de crescimento, né, de leis que vieram, né, Ana, eu acho que a gente pode falar um pouquinho também das leis que vieram a favor dessa aprendizagem, né, inclusiva, o que, na verdade, a lei sozinha, ela não faz nada, o que façam as pessoas lá. De repente, podia falar um pouquinho sobre isso, então, Ana, sobre as leis que vieram para agregar, para melhorar esse trabalho de inclusão nas escolas.
Então, na verdade, assim, hoje é obrigatório atender crianças nas escolas que têm laudo. As crianças que não têm laudo, a gente não pode atender, infelizmente, né? Então, não são todos os tipos de transtornos, nem dificuldades, nem de deficiências que podem ser laudados, né? O autismo é um que pode ser laudado, né? Porque se faz testes, né, com o autista, e ele apresenta características, né? O estereótipo, né, de ficar balançando, ou não enxergar nos olhos da pessoa, né? Não olha para o olho, não ouve quando é chamado pelo nome. Então, assim, as características são bem aparentes, né? A gente estava falando até do autista leve, né? Mas tem o moderado e o grave também, que também é bem importante, eu acho, ressaltar isso. Já vou te falar sobre a questão das leis, né? Então, o autista moderado, assim, e grave, ele tem uma diferença do leve, porque eles são crianças que muitas vezes eles... não conseguem se relacionar com os colegas porque eles não conseguem iniciar uma conversa, eles não conseguem continuar uma conversa num grupo, né, de crianças. Ele vai atravessar uma rua, por exemplo, ele não olha para os lados, ele não está preocupado com o que tem na volta dele. Então, são crianças e, às vezes, adolescentes e, às vezes, até já adultos que fazem isso, né, que os pais não podem deixar sozinho. Tem os que são verbais, não verbais, tem os que falam, que não falam, tem... É bem complexo, assim, então a gente até um dia pode combinar de falar só sobre essas coisas, assim, mais... Estou falando de uma forma bem geral, assim, né? Pode falar, Elida.
Tô com o dedo levantado aqui.
A Elisa vai falar mais que eu.
Ah, gente, eu não me sinto. É uma paixão falar sobre isso, né? Uma paixão.
Adoro,
falar sobre
isso. Eu amo.
A questão do laudado, né? Isso é importante. A gente encontra muitas vezes resistência na família em buscar um atendimento, em buscar uma avaliação. Então, assim, gente, ouçam as escolas, né? Para quem está nos ouvindo aí. Muitos são donas de casa, estão com seus filhos aí, não são da área, do âmbito da educação como nós somos, né, Ana? O que, que é ser laudado? Gente, quando a gente começa a perceber alguma coisa, né, a escola, geralmente, quando não teve nada, até ir para a escola, na escola começa a aparecer, a professora começa a pontuar algumas coisas, daqui a pouco tem a orientação da escola também. É importante a gente investigar. Por quê? Porque isso só traz benefícios. Se, por acaso, a criança for diagnosticada com algum transtorno, seja o autismo ou outro transtorno, né? Isso vai respaldar a criança legalmente para várias coisas, né? Então, assim, na educação infantil, séries iniciais, a gente acaba tendo uma avaliação mais, como é que eu vou dizer assim, não tanto pautada na nota, mas, né? Mas conforme eles vão crescendo, a nota é importante. E aí, no momento que a criança é laudada, que nem a Ana estava falando, tem o laudo de que ela tem isso, aquilo, aquele outro... Tem uma lei que garante 20 alunos por turma, que garante que tem um planejamento diferenciado para aquela criança, ou não, porque talvez não precise, mas às vezes precisa, que ela seja avaliada por parecer descritivo e não simplesmente por uma nota. Então, ter um laudo, né, não é um rótulo, mas sim isso traz benefícios para essa criança, benefício. Né? Eu me lembro de situações em outras escolas que a gente orava para que viesse logo o laudo da criança, para a gente salvar a criança do sofrimento de uma prova, do sofrimento de uma nota que ela não conseguia atingir muitas vezes, ou, entende? E aí a gente pode, então, modificar isso e facilitar a vida, o aprendizado da criança. Tudo isso vem para que ela se torne indivíduos capazes de se desenvolver, de se relacionar com as pessoas, tudo aos pouquinhos, né? Construindo aos poucos, junto com a escola, com a família, com os profissionais da área. Isso que a Ana falou sobre atendimento no estado, né? Tem que ter o laudo para poder ser atendido, no caso por ti, como tu faz esse atendimento no estado, isso, né, Ana?
Sim. Então, é como eu disse, né? Cada um tem a sua forma. Eu tenho um aluno de 22 anos que não é alfabetizado ainda, está no terceiro ano do ensino médio. E aí? Vai terminar o colégio e, né? Até hoje não conseguiu alcançar. Mas consegue fazer outras coisas. Então, como diz a Elisa, né, muitas vezes a avaliação feita por esses alunos não é por nota. Alguns sim, porque não é todos que não conseguem ler, escrever e acompanhar uma turma. Muitas vezes conseguem, né? Então, a gente dá nota. Mas se aqueles que a gente não dá nota, a gente faz por metas, né? O que eles conseguem atingir durante aquele tempo, né? O ano, como é que foi desde o início do ano, o primeiro, agora está sendo avaliado por trimestre, né? O ano passado foi por semestre. O que ele atingiu, se ele melhorou, se ele, né, progrediu, se ele regrediu. Então, não é obrigado a dar nota, né? Então, existe esse respaldo que a gente tem da lei de poder avaliar a criança por metas, E trabalhar aquilo que é o potencial dele, né? Que não necessariamente que ele aprenda português, a matemática, a geografia, a história. porque isso é muito difícil, né? A criança sentar, ler todo um texto enorme e ter que responder perguntas iguais às outras, né? Então, dessa forma a gente fala, né? Que todo o material que a gente pede aos professores da escola, quando eles vão fazer o material para as crianças, que seja adaptada, né? Às vezes com uma pergunta simples, em forma mais lúdica, né? Que a criança possa, de uma forma brincando, poder responder por desenho, né? Ligar pontos e fazer coisas que eles conseguem atingir isso. E se eles conseguem, se eles fazem as coisas como os professores pedem dessa forma, eles são avaliados por meta, assim, né?
Pois é, Ana, e aí entrando, né, para essa questão do ensino à distância hoje, né, porque vocês trouxeram várias, né, compartilhando as experiências de vocês, a vivência de vocês no ambiente escolar, e como a Elisa comentou antes, né, às vezes tem pais que resistem em buscar esse tratamento e esse conhecimento com seus filhos, né, então eu acho que esse é o nosso objetivo, da gente estar podendo ajudar essas pessoas, né, eu, por exemplo, eu até tenho na família, né, uma criança autista, e tenho esse contato com a mãe, né, mas não tem essa vivência escolar como vocês têm, podem estar ajudando aqui, né, e aí como vocês falaram, né, tem esse atendimento personalizado, né, essa atendendo às necessidades de inclusão de cada um, conforme as suas necessidades. Você tinha comentado antes, né, Ana, que o autista, ele vive no seu mundinho, né, ele tem o seu mundo próprio, assim, e como é que a gente vai estar atendendo essas necessidades de forma remota, né, nesse ensino à distância, porque eu imagino que muitas vezes os especialistas, né, vocês professores, pedagogos e tudo mais, vão avaliar, vão perceber alguns comportamentos, né, nas pessoas, e não simplesmente, né, numa tela em que a gente vai estar utilizando. Então, eu queria que você falasse, compartilhasse um pouquinho, assim, como é que está sendo esse desafio de atender essas necessidades especiais à distância.
É, só para entender um pouquinho, assim, a dificuldade de fazer esse atendimento à distância, né? Na sala de aula, a gente faz toda uma preparação para poder atender uma criança com deficiência, né? Não só o autismo, mas outros tipos de deficiência também, como eu disse, né, que as crianças acabam se beneficiando, porque, assim, uma criança com TDAH, uma criança que tem um comportamento de agitado e tal, né, ela acaba se beneficiando porque a gente faz todo um planejamento de organização, né, e é todo ele feito com figuras, assim, então a gente coloca no fundo, na frente do quadro lá, né, o que vai fazer do dia, né, a gente primeiro vai fazer a oração, depois a gente vai escrever, depois a gente vai para o lanche, e tudo com figuras. E em casa também a gente usa muitos packs, que a gente chama, né, que são figuras adaptadas para poder a criança pedir aquilo que ela queria, né, que ela quer, um iogurte, uma água, uma comida diferente, alguma coisa, tudo sempre com figuras. Agora, imagina isso tudo à distância. Então, assim, é bem difícil, né, realmente. Tem alunos que, às vezes, a gente não consegue atingir porque não tem internet, né? A gente estava vendo aqui que não só os alunos inclusivos, mas todos, né, de uma forma geral, são mais de 40% dos alunos que não conseguem fazer as aulas remotas porque não tem uma internet. Na verdade, o governo está dando uma internet, sim, mas a criança não tem um celular, a criança não tem um computador, né? Às vezes é um celular por família, né? Então, assim, a gente vai tentando fazer o que a gente pode. Estamos numa bandeira preta, pior ainda, né? Porque estamos proibidos de ir para a escola, não pode ir na escola, não pode ter contato, não pode pegar um transporte, né, para poder chegar na escola e atender aquela criança. Mas eu tenho feito exceções, assim, porque realmente tem crianças que não tem como não fazer, né, porque o trabalho de uma criança com deficiência, ela tem que ser feita Frente a frente, né? Às vezes tu precisa segurar na mão para ajudar a fazer uma linha, às vezes tu precisa, então tem toda uma coisa, né, que diferencia isso, né, de um atendimento normal. Então a gente fica meio que preso nessa questão, né? Porque a gente manda atividades sim para as crianças, manda por WhatsApp. Eu preparo as minhas atividades impressas, que eu levo para a escola, aí os pais vão buscar na escola, né, as atividades, fazem as atividades, trazem para casa, né, e depois levam para a escola de volta, aí tu olha as atividades, tu não sabe quem fez, se foi o pai, se foi a mãe, se foi o irmão, ou se foi ele mesmo. Então, e isso aí é muito complicado para a gente até poder avaliar como está o desenvolvimento dessa criança, né? Alguns alunos, assim, que têm mais capacidade de conversar e tal, a gente faz, às vezes, os videochamadas pelo WhatsApp, né? A gente conversa. Eu tenho alunos que tiveram depressão por sair em casa, por não conseguir fazer as atividades sozinha, né, teve mais de uma, então a gente conversa por WhatsApp, a gente tem o sistema do Classroom, que é a sala de aula, né, a Elisa e a Cíntia, que eu vejo lá, assim, as artistas, né, de que um dia, quando eu crescer, eu vou ainda ser que nem elas, porque elas têm uma criatividade incrível, assim, para poder fazer uma aula, e que no meu caso isso não funciona, né? Porque é que nem eu disse, às vezes a gente tem que ter um parâmetro para atender essas crianças de frente, né? Ilustrando, mostrando, porque eles são muito visuais. Então, como é que eu vou abrir uma tela de um computador e tentar fazer alguma coisa ou me vestir de alguma coisa? Ela vai virar para trás e não vai nem me olhar. Então, assim, aqueles que a gente pode, que a gente consegue entrar em contato, conversar, a gente faz. Aqueles que a gente não pode, a gente tem feito de forma impressa, né? Tem escolas que não permitem que a gente vá levar o material, e nem permitem também que os pais vão buscar, por causa da bandeira preta, por enquanto, né? Eu tenho 5 escolas, mas 2 eu consegui levar o material e consegui atender os pais também, junto com a criança. Mas nas outras escolas a gente vai ter que esperar a bandeira mudar para poder levar o trabalho impresso, para poder conhecer a criança, estar ali junto, porque vou dizer assim, eu não conheço, tem muitas crianças que eu nem conheço, né? Como é que tu vai trabalhar uma criança com deficiência se tu não conhece essa criança? Né? Então, fica mais difícil ainda, então eu sinto uma necessidade enorme de estar lá dentro da escola. Estou torcendo muito que essa bandeira mude para que a gente possa começar a atender, né, presencialmente, assim, para poder conhecer as crianças e agarrar elas, né, de forma que a gente... Porque eles precisam muito de carinho, de muita atenção, de muita paciência, né, para poder aprender. Inclusive, eu tive semana passada numa escola com uma síndrome de Down e ela não parou de me agarrar. Então, assim, como é que tu não vai fazer isso, né? Então, realmente, a gente não pode atender agora por causa disso. A gente também está, né, correndo risco de passar isso para eles, a transmissão da doença, enfim.
Falando de contato e afeto, né? Quando a gente fala dos alunos autistas, uma das dificuldades que eles têm é a questão do toque, né? Exatamente. Mas o quanto é importante, o afeto não se dá só através do toque, isso é importante, né? Então, o quanto é importante a gente criar outras formas de afeto, né? Então, a gente vai, conforme tu vai tendo contato com aquela criança, e aí eu digo que as professoras que ficam mais tempo com as professoras referências, no caso, eu me colocando agora como, primeiro como orientadora, né? Que a gente não tem um contato tão direto quanto o professor acaba tendo, né? E agora como professora sendo religioso, mas as professoras referências acabam criando formas, né? Com aquele lá funciona um soquinho, com aquele ali funciona alguma outra coisa, um outro jeito de toque, né? Um outro jeito de carinho.
O quanto é o visual,
né? O quanto é importante a gente, não é insistir, forçar, mas a gente conhecer essa criança, como a Ana falou, entender os mecanismos dela, saber o que que agrada, de que forma que eu vou chegar, né?
Exatamente.
Daqui a pouco tem crianças que daqui a pouco eu vou me fantasiar e não vai entrar nunca na minha sala.
Exatamente.
Porque é algo estranho, né? Então, eu vivi isso. Teve turmas que eu tive que fazer coisas bem mais simplificadas, que eu tinha que ter uma rotina muito pautada de começa coração, senta desse jeito e faz desse jeito sempre. Porque senão ele já saía, porque fugia da rotina. E os demais alunos entendiam isso e ajudavam, né?
Muito.
Então, assim, o conhecer, né? O ir a fundo, pensar de que jeito que eu vou chegar, de que jeito que eu vou me aproximar. Falar com a professora, no caso. Professora, como é que lida assim? Ah, funcionou desse jeito, funcionou daquele. Esse contato com a família, né, também. Da família trazer o que, que funciona em casa, né? Daqui a pouco a família se surpreende que funcionaram coisas na escola que em casa não funciona. E daqui a pouco a escola vai levar para a família de que forma que pode melhorar a relação em casa também. Olha, a gente fez isso, nossa. Porque a família não faz por mal algumas coisas, ela faz porque ela quer acertar, né? E muitas vezes falta o conhecimento de algumas áreas que os professores, os especialistas que estão atendendo esse indivíduo, essa criança, vão ter para poder auxiliar justamente, para poder conduzir da melhor forma essa criança, não só no aprendizado, no cognitivo, mas nas relações também, né?
É por isso que é importante, assim, sabe, todo mundo, né, em se envolver nessa questão, né, a família, a escola, né, a escola em geral mesmo, assim, desde os professores, funcionários, orientadores, direção, todo mundo se envolver nessa questão da deficiência para que o aluno possa realmente aprender e se sentir confortável também junto dentro da sala de aula, né. Eu costumo dizer que inclusão, eu não sei, né, eu sou, o meu pensamento acelerado, assim, então eu às vezes fico pensando demais e vejo que tem coisas que poderiam ser mudadas. Na verdade, eu vejo qualquer tipo de deficiência não como uma inclusão, né, porque se a gente for pensar lá no fundinho, nós todos somos incluídos, né, nós somos incluídos como professores dentro de uma escola para dar aula. Os alunos são incluídos dentro de uma escola para estudar, todos os alunos são incluídos, né? Eles são inclusão. Então, o que, que eu penso, o meu trabalho, é trabalhar o não excluído, o não exclusão, né? Fazer com que, que aquela criança com deficiência se sinta tão incluído quanto aquela outra criança que está do lado dela, que também está incluída. Que todos eles estão incluídos, né? E que eles possam juntos trabalhar e se beneficiar juntos, né, daquele momento. Então, inclusão a gente vai usar sempre, até, de repente, mudar o termo, como já mudou, né, antigamente, há um tempo atrás era necessidades especiais, agora não é mais, agora é pessoas com deficiência. Então, assim, a gente vai mudando termos, mas a gente também vai podendo mudar outras coisas, né?
Exato. Eu até comento, Ana, alguns anos atrás, quando eu era professora, assim, de educação infantil, por exemplo, como referência, né? E me chamava muita atenção que, às vezes, nós tínhamos um aluno que era laudado, digamos assim, né? E que tinha alguma questão de inclusão e andava super bem. E nós tínhamos alunos que não tinham nada, digamos assim, não tinha nenhum laudo e realmente não tinha alguma condição diferenciada e que nos desgastavam tanto, né, por conta de limites, por conta do gênio, do jeito, né. Então, por isso que a gente fala que essa comparação, né, uma vez que eu estava no magistério, eu ouvi, e eu acho que até uma pauta para um próximo programa, de repente você não teve, né, a gente estava falando sobre a síndrome de Down e veio uma mãe falar para nós. Não Sorte. Veio uma pedagoga, não veio uma mãe, ela tinha o filho. E ela me disse uma coisa, eu tinha meus 15 anos, 16, eu acho. Ela me disse uma coisa que me marcou para a vida inteira. Eu vivo mais o meu filho do que muitas mães de filhos ditos normais. E todo mundo ficou assim, né? E aí a gente ficou, né? Delas ficou, quer saber por quê? Uma mãe ensina o seu filho a escovar o dente uma vez, duas vezes, três vezes. Ele aprendeu a escovar os dentes. E a mãe nunca mais vai lá escovar o dente do filho, porque ele sabe escovar. Ele não escova direito, tá com tártaro, daqui a pouco, quando vai ver no dentista, tá tudo cheio de... porque não escovou direito. Eu que sou mãe, ela falando, né? Eu que sou mãe, que ele precisa repetir. Eu vou lá todos os dias, eu tenho que escovar todos os dias junto, tenho que acompanhar todos os dias, tenho que conviver todos os dias, tenho que reforçar todos os dias as mesmas coisas, né? Aquilo me marcou, né? Porque realmente isso acontece, né? A vivência que uma mãe tem com um filho, desgastante, é cansativo, a gente vê, assim, as famílias que a gente Mas é uma relação de tanto amor, de tanta proximidade, de tanto conhecimento, que talvez nós não temos com os nossos filhos. Ah, a gente se meita lá, já tá sabendo, já fez lá, que daqui a pouco nem sabe direito o que o filho pensa, né? O que o filho sente, né? Então ter esse olhar também, né? E aprender muito com essas mães que têm os filhos especiais, né? De coisas que a gente pode aplicar para os nossos filhos também, de acompanhar diariamente eles. E não só ensinar e deu, vai fazer sozinho, né? Eles precisam de acompanhamento também, né? Isso é bem
importante. E isso é mais uma das dificuldades que a gente tem também nessa questão do ensino à distância aqui, né? Porque muitos pais, né, a maioria dos pais, na verdade, porque são bastante, eles não têm condições de ajudar o filho, né? Primeiro porque não tem internet, porque ter um telefone só em casa e ter 5 filhos na escola. Como é que eu vou atender 5 filhos numa escola? Né? Vou o celular, tem aula, tem horário da aula, entendeu? Como é que eu vou dividir o telefone em 5 ou 3, né? 3 filhos, 2 filhos. Tem aqueles que a gente manda as atividades para casa, mas o pai e a mãe não sabem. Eu tenho pais e mães que me ligam, a gente se fala às vezes no WhatsApp, que elas falam até por gravação de voz ali, né? Porque eles não conseguem escrever, não sabem ler e escrever, são analfabetos. Então, assim, o sentimento deles de, pelo amor de Deus, comecem as aulas, a gente não vê isso como, muita gente diz, os pais estão loucos para se livrar dos filhos, né? E mandar os filhos para a escola, porque não aguentam mais os filhos dentro de casa. E, na verdade, eles não sabem ensinar os filhos, eles não conseguem sentar aquele tempo que eles precisam, né, para assistir uma aula ou para fazer uma atividade. Eles não, muitas vezes, ou não têm tempo, ou não têm condições estruturais, né, na verdade, de tecnologia. Tem vários motivos. Então, assim, o implorar e dizer, não aguento mais, eu não vejo a hora da aula começar, é realmente nesse sentido que eu vejo, né?
Eles precisam... São muitas realidades, né? São muitas realidades que a gente trabalha.
Demais. E aí a gente vê, né, Luana e Ana, a gente está vendo crescer, isso está sendo falado já nas mídias, né? A gente acaba focando no nosso trabalho, mas crescendo cada vez mais essa disparidade, né? Que na educação, né? Porque assim, a dificuldade está tendo em todas, mas a realidade que a Ana está trazendo é diferente da minha realidade que eu vivo na escola, em que os alunos estão tendo aula via Meet. Temos uma monitora para cada aluno de inclusão, tem uma numa turma, outra na outra. Tem uma monitora que daí entrou em contato comigo, se precisar fazer atividade separada, ela vai fazer em outro momento, né? Então, tem isso aí que são alunas, né, da pedagogia, que estão dentro da escola, porque elas precisam também dessa experiência, né? E a gente está vendo cada vez mais esse distanciamento na educação, né? Então, quando nós voltarmos para a aula presencial, a gente tem um caminho aí para percorrer enorme, porque mesmo nas escolas particulares, que é a realidade que eu vivo, que a Cíntia também vive, que não está aqui hoje conosco, mesmo assim vai ter uma disparidade muito grande, porque assim como o aluno está fazendo tudo certinho, na hora, bonitinho, sozinho, tentando, errando, a professora vendo, tem outro que não está fazendo, porque talvez está na casa dos avós, os pais são enfermeiros, estão, né, e não estão conseguindo ver, a estrutura familiar está meio que mexida, totalmente mexida, né? E aí eu, dentro de Canoas, trabalho em duas escolas com duas realidades diferentes, ambas particulares, né? Numa escola com muitas perdas por Covid, né? E aí famílias abaladas, né? E que daí essa criança que não tem nenhuma dificuldade, ela vai ter uma dificuldade na aprendizagem em função desse período de conturbação que teve. Imagina a criança que tem alguma dificuldade, que já tem alguma condição de inclusão, né? Então, vai aumentar mais ainda, e a gente, nós como professores, a gente sabe que essa bronca acaba sendo nossa, né? De dar conta nos próximos anos de tentar equiparar um pouquinho mais aí para as perdas não serem tão grandes, né? Não para nós, para a classe da educação, mas para os indivíduos que estão indo aí, que estão crescendo, que estão indo no mundo também, né?
A mudança vai ter que ser bem radical, né? Assim que a gente começar a entrar no presencial, porque a demanda vai ser muito grande de várias coisas, né? De atenção, de comportamento, de carinho. As crianças também estão muito revoltadas, né? Eu tenho crianças que perderam pais, tenho crianças que perderam a voz, tem crianças que, né, que, como tu disse, Elisa, estão na casa de outras pessoas porque os pais não podem estar junto, né? Então, assim, tudo isso dificulta, né? E a minha realidade é diferente da tua, realmente, né? Porque tu consegue pegar todos os teus alunos de uma sala e fazer um meet, né, como a gente está fazendo, e dar uma aula, fazer brincadeiras, inventar coisas e tal, na deficiência não tem isso, né, porque a gente não consegue juntar os alunos, porque cada caso é um caso, cada aluno é um aluno, cada um tem uma dificuldade, então não adianta juntar esses alunos, mesmo aqueles que podem, né, a gente podia fazer, vamos fazer um grupo, eu teria muita vontade disso, né, de vamos fazer um grupo, mas assim, ó, como é que eu vou fazer um grupo de alunos com deficiência se eu atendo deficiente de 7, 8, se eu atendo deficiente de 17, de 18, de 20, de 22, sabe? Não existe idade, então, não são assim um grupo, eu tenho 10 alunos de 7 anos, não. Entende? Eu tenho, às vezes, alunos de várias idades diferentes, às vezes, 2, 3 na mesma idade, e que se eu for fazer algum tipo de atividade remota, assim, como a gente está fazendo, não tem como, é muito difícil, né? Então, o máximo que a gente hoje está conseguindo, assim, né, para colocar o que a gente está falando em pauta aqui, da questão da inclusão no sistema online, né?
Distância.
Isso. É realmente essa, assim, é usar o que tu tem de ferramenta, é o WhatsApp, é o falar por vídeo com cada uma, sabe? E aí a escola te manda e diz, olha, tem uma fulana, aluna tal, ela tá em depressão, teve aluna que baixou o hospital com depressão, sabe? Por estar em casa, por não ter quem ajude, por não, porque os professores também estão mandando atividades, só que eles não conseguem fazer as atividades sozinhas, entende? E como eu disse, os pais também às vezes não conseguem fazer as atividades junto com eles. Muitas vezes eles não têm como atingir isso. O que que isso causa? Causa um grande problema, né? Um grande transtorno.
Afeta em várias áreas, né? A gente sempre fala, muito. E a pandemia, com as escolas remotas, atendimento remoto, a área da saúde, mas enfim, a vida continua, tem muitas outras coisas que vão acontecendo, né? E vão desencadeando outros problemas aí, como você falou, né? Algumas pessoas com depressão, com outros transtornos que vão acontecendo. Gente, tem muito recado lá, tem pergunta também aqui na nossa interatividade. Eu quero começar a mandar esse alô aí pro pessoal que vai participando com a gente, tem uma perguntinha lá também no nosso Face. A Noêmia Lucila Scherer está sempre ligadinha aí com a gente pelo Face. Bom dia, com saúde e alegria. Ela que é de Marechal Cândido Rondon, né, no Paraná. A mamãe, Eronice Lemer, também está aqui com a gente. Bom dia, meninas lindas. Beijos, Elisa.
Beijos.
A Elisa Teske Feldman também está sempre ligadinha com a gente em Tramandaí. Bom dia, Luana, Cíntia, Elisa, acompanhando com o meu amado Renato, fazendo 21 graus e nublado. Parabéns ao Rodrigo pelo noivado. Parabéns para ele e para a Irena, beijos, é verdade, o Rodrigo que é o nosso operador, mas hoje ele não está aqui na nossa operação, a gente está fazendo remoto também, além de estar aqui, né, ao vivo, a gente está fazendo remoto, o Éder operando lá da casa
dele. Desafios da pandemia da internet,
exatamente.
É uma loucura, gente.
Hoje nós eu estou aqui completamente sozinha aqui nos estúdios da Rádio Cruz para todos, o Éder operando lá de Esteio na casa dele, a gente agradece aí o Éder, né, que está operando, porque a gente está com problema na internet. Aliás, tem um comentário lá no YouTube da Rádio CPT, do Heron Hilgenberg, que é do Departamento de Ação Social, ele sempre acompanha o programa do pastor Ayrton Schroeder, né, a Igreja em Movimento, que é às segundas-feiras às 9h30. Aí ele pergunta, o programa mudou de horário? Não, na verdade, não foi transmitido justamente por esse problema aí da internet, que a gente está sem internet aqui nos estúdios da Rádio Cruz para Todos, mas a gente conseguiu, né, fazer essa, ter essa oportunidade de operar remotamente. Mas é isso aí, obrigada aí pela companhia do Heron. Carlos Plummer também está com a gente, do Rio de Janeiro, bom dia. A Rosa Baus e Felipe também estão ligadinho aqui pelo YouTube. Ainda no Facebook, tem mais gente participando aqui. Renê Rosa está sempre ligadinha. A Beatriz Barbier, que esteve aqui com a gente, né, no Kids, né, Elisa? Na escuta, amigas e colegas. Francisco Eberhard também está sempre ligadinho. Bom dia, abençoado programa a todos os irmãos. A Magali Schmidt está com a gente aqui também. Abraço, Ana. Beijo. Bom dia, meninas. Escreve ela.
Beijo, beijo.
A Marcia Pritt também está sempre ligadinha, de Rio Grande, da Congregação São João. A Eliane Sábica, em Joinville, Santa Catarina. Deus abençoe e abraço. A Andréa Grala também está com a gente. Bom dia, lindonas. Depois ela colocou outro comentário mais adiante.
Bom dia, coleguinha.
Assunto muito importante, estou amando o recadinho da Andréia. Mali Grube também está ligadinha com a gente. Bom dia. E Valério Carlsburg, de Cerro Branco, também está assistindo. E agora sim, a pergunta da Margarete Bauer dos Santos. Ela pergunta como faz com a parte espiritual com Deus na inclusão, né? E também no acesso remoto. Acho bem legal aí a pergunta, Margarete. Eu acho que a Elisa também pode responder, por ser professora de ensino religioso.
Ah, eu tenho um exemplo. Estava lendo ali antes. Estava louca para responder, gente. Porque eu tive um exemplo. A gente vive tanta coisa linda nas escolas que, olha, daria um livro, assim. A gente chora, gente, imaginando as coisas. Porque para nós é muito forte pequenas coisas que acontecem, né? Uma situação que fala do espiritual que aconteceu, né, na Escola São Marcos, como eu disse, né, agora não existe mais a nossa Escola São Marcos, mas está lá e temos muitas histórias, muito carinho para todas as pessoas, todos os professores dessa escola maravilhosa, né. E aí nós tínhamos dois alunos numa turma de primeiro ano com inclusão, que eram autistas, né, a menina, né, ela não entrava na minha aula, e tínhamos uma monitora maravilhosa, por sinal, né, como todas elas, assim, vêm e tentam ajudar e tudo mais. E ela não entrava na minha aula, primeira aula não entrou, segunda, eu não tinha muito tempo também, porque eu tenho 50 minutos, né, e aí eu tinha que estar com os outros ali, eu tentava um pouquinho, cada dia eu tentava um pouquinho, até que ela entrou, lá pela terceira aula, ela entrou na aula. Beleza, e ficou pela sala, assim, né, nem aí para minha aula, digamos assim. Eu fazia a rodinha e ela ficava na volta, a monitora atrás, ela queria sair, a monitora atrás, e ela ali, né, nem aí para mim. Tentava falar com ela, não adiantava, era pior muitas vezes. Nem aí. Aí eu me lembro do que a Ana falou, né? E ela nem aí, parecia que pegava às vezes um caderno de algum colega, rasgava, a gente tinha que controlar os alunos muito carinhosos. Primeira série, de primeiro ano, 6 anos as crianças. Muito amorosos, muito carinhosos, porque tinham um preparo muito grande de como lidar com essa colega nas situações, né? Preparo com as famílias e preparo com os alunos. E aí eu fiz uma atividade de Páscoa, já tinha passado um mês e pouco de aula, mais ou menos, né? Fevereiro até, era abril a Páscoa aquele ano. E a atividade era assim, eu botei eles todos, como tinha monitor, eu podia abusar, assim, de algumas coisas, né? E aí eu fui passando, eu pintava, tinha uma cruz, assim, e eles estavam em roda, e eu ia pintando a mão deles, né, de tinta branca, né, tinta têmpera, e aí eu ia falando, um por um, e eu ia falando, porque Jesus, né, ele veio para lavar, né, para o nosso coração ficar purinho, limpinho, para nossas mãos, tirar o peso das nossas mãos, eu ia falando, para cada um eu falava uma coisa nesse sentido, e os outros ficavam ouvindo, daí eu pintava a mão, né, fazia aquele carinho também, e pum, botava a mão em cima da cruz ali, a marquinha, e ela perambulando, nem aí para minha aula. Daqui a pouco, ela chegou, assim, eu tava numa turma, e aí ela começou a mexer nas minhas tintas que estavam ali. E aí, e alguém falou, prof, ela tá mexendo nas tintas. E aí a monitora falou assim, Elisa, eu acho que ela quer pintar a mão. E ela fazia, e eu larguei tudo. A menina ficou com a mão assim, colada, né? O que eu tava pintando, ela ficou com a mão assim, quase colou, né? E eu larguei tudo e corri para ela, ela queria fazer a atividade. Ela pegava o potinho, assim, e ela fazia... Jeju, Jeju, ela dizia. Ela não, a primeira palavra que eu ouvi ela dizendo foi Jesus. E eu comecei a chorar. Eu comecei a ficar emocionada e eu fiz a mesma coisa com ela. Outros dois alunos, né, diziam, prof, ela falou. Eles estavam encantados porque ela tinha falado. Encantados porque ela fazia Jesus, ela queria marcar também. Só que ela ia por conta. Essa compreensão de que tinha um momento... Eu parei tudo, quando eu voltei, daí os alunos falaram, prof, tu tá chorando? Eu digo, sim, eu me emocionei, gente, olha que legal, ela querendo participar. E foi, assim, ó, o momento mais significativo que eu já tive na minha vida, eu acho, né? Então, assim, ó, eles estão vendo, eles estão ouvindo. A palavra de Deus, ela chega a todos. Então, a pergunta que teve aí, sim, a gente tem como falar de Deus, né? Tem como falar do lado espiritual, e essa foi a mostra, né? Quando eu voltei, a menina que tava com a mão ali tinha quase colado, porque ela não tirou, porque ficou todo mundo assim, ó, assim, feliz e emocionados, assim, com o que tinha acontecido, né? E aí, todo mundo ganha, né? A escola ganha, os colegas ganham, quem se emocionou junto chegou em casa e contou para as famílias o que tinha acontecido, né? Foi Jesus para as casas das famílias também. Então, esse assim, é um depoimento que eu dou, que foi uma coisa muito emocionante e muito significativa, né? E aí vem a questão de que é possível, né? É possível. E aí mudou também o meu jeito de ver aquela menina que parecia que não estava nem aí para a minha aula, ela estava. Então, eu preparava coisas pensando nela, mas eu não estava olhando para ela. Eu não estava chamando ela para a rodinha aqui. Quando eu vi, ela estava chegando perto e a gente conseguiu que ela sentasse na rodinha junto. Isso, assim, ao longo do ano, né? Muitas conquistas, muitas, muitas conquistas. E era uma aluna que estava alfabetizada já, viu? Ela entrou no primeiro ano alfabetizada já.
Só para complementar, assim, né, nessa questão remota, assim, está sendo bem interessante essa questão de Deus, porque... As crianças falam em Deus, eles falam, muitas vezes a gente está conversando ali e elas dizem, né, prof, não se preocupa, Deus está olhando por nós, a gente vai conseguir se ver, a gente vai, isso tudo vai passar, né, eu acho que a própria família, assim, sabe, a gente fala muitas vezes, né, que a gente só procura Deus quando a gente precisa, né, e a gente precisa agradecer também, não é só pedir, mas já é um começo, né, porque eu vejo que tem muitas famílias que estão orando junto, que estão pedindo a Deus, né, que tudo isso passe, mesmo que seja para os alunos voltarem para a escola, mas eles estão invocando a Deus. Então, eu acho que isso também está mexendo muito com todo mundo, né? Então, eu acho que ele está mais presente agora do que nunca, né? E é muito interessante as crianças falarem, né? Prof, Deus vai nos ajudar, ele está nos olhando, né? Então, é bem legal isso, bem interessante.
Com certeza, e a gente não entende as propostas dele, né? Mas a gente sabe que ele tem propósito para cada um, né? Bem legal esse depoimento aí da Elisa, que ela compartilhou com a gente, esse testemunho, né? Porque realmente, né? O Espírito Santo age, né? A gente coloca lá a sementinha e realmente a gente não sabe como. A Elisa contando essa história, eu me lembrei que no Revista CPT, sexta-feira, o pastor Joel também fez um comentário nesse sentido, né? Uma vez ele fazendo uma pregação e achando que a pessoa não estava nem acompanhando, né? Quantas pessoas às vezes estão lá meio sonolentas na hora da mensagem e tudo mais. Mas Deus sabe como alcançar os corações das pessoas, né? A gente acaba sendo um instrumento nas mãos dele para fazer isso. Isso é bem, bem especial, né? Assim como todas as pessoas, a Ana comentou, né? Mesmo as pessoas que têm as necessidades especiais, elas são individualizadas, né? E nós todos também, né? Deus fez cada um seu filho amado de forma diferente, de forma especial, né? E a gente tem que aprender a lidar também com essas nossas individualidades também, as nossas diferenças, né? Muito especial a nossa programação, a Ana, ter você aqui, né, com a gente no programa de hoje, mas a gente vai chegando aí ao fim do programa, tem mais um recado aqui, Elisa, a Cíntia, que ela não conseguiu participar com a gente por causa da internet dela, mas ela comentou ali no Facebook, ela colocou, bom dia, gurias, programa muito importante hoje, com colocações perfeitas, lamento muito que a internet me deixou na mão hoje, beijos e abençoada semana, querida, obrigada, Cíntia, um beijo aí para você também, e que bom que conseguiu, né, acompanhar e participar aqui com a gente, né, na próxima semana vai poder contribuir mais aí com a gente também. A Margarete Bauer dos Santos, que tinha feito a pergunta, né, Elisa, ela colocou ali um comentário ainda, graças a Deus, coloca esses anjos perto dessas crianças especiais, olha só, que legal, né, como eu falei, né, Deus, somos instrumentos nas mãos de Deus, com certeza. Elisa, não sei se tu quer perguntar mais alguma coisa para a Ana, senão a gente já vai para as considerações finais.
Não, eu acho que é isso mesmo, né? E assim, comentando, e a Ana vai concordar comigo, né? Eu sou extremamente a favor das psicopedagogas, né? Encaminhar, a gente ter esse apoio das psicopedagogas, né? Porque aí a Ana falou sobre TDAH, né? E o que é TDAH? É transtorno de déficit de atenção. Então, a gente teve uma época aí em que tudo era transtorno, gente. Às vezes é falta de limite, às vezes não é transtorno. Então, se a criança é agitada, se a criança faz coisas que parece que tem déficit de atenção, é importante. Eu, quando era orientadora, quando eu estava atuando como orientadora, que agora eu atuo como professora de ensino religioso, eu sempre tinha psicopedagogas parceiras, porque eu não tenho como encaminhar para uma fono, encaminhar para isso ou para aquilo, porque a psicopedagoga ela vai fazer um check-up ali, digamos, né? Vai conversar, vai entender, e daqui a pouco o que parece um déficit de atenção é um limite, daqui a pouco é sono, então não está dormindo bem. Então, a psicopedagoga ela conhece um pouquinho de cada área para poder encaminhar se for necessário. Então, gente, se tiver uma dúvida com seus filhos aí, acha que tem alguma coisa, né, que às vezes não é, né, mas pode ser. Então, procura uma psicopedagoga para fazer uma avaliação, para ver como é que pode ajudar. Daqui a pouco, essa pessoa vai dar dicas para mim enquanto mãe de como é que eu posso lidar. Porque a gente, como mãe, a gente sempre quer acertar. Mas muitas vezes a gente acaba sufocando, a gente faz uma coisa que não é o adequado naquele momento, né? Então, às vezes, esse acompanhamento vai nos ajudar a entender, né? E essa profissional psicopedagoga, ela vai poder ver e qual profissional que vai ajudar. Se vai ir para o neuro, se vai fazer uma avaliação com psiquiatra, se vai fazer uma avaliação com uma fono ou com alguma outra questão, né? Para não estar indo em tudo quanto é lugar, de repente, vai chegar, não, teu filho não tem nada, teu filho é perfeito, não tem nada. Vai mandar a escola não sei o que, acontece também, né? Ah, vai falar para a escola, né? E às vezes acontece essas coisas, né? De a gente ver, assim, como é que eu vou dizer, uma negação de algumas coisas, né? Mas ajuda a gente tem que buscar sempre, porque limite também precisa de ajuda. Também a gente pode ajudar as crianças e as famílias a organizar essa vida de forma de que corra tudo bem e que as coisas melhorem, né?
Normalmente as crianças, a gente sempre fala para os pais isso, né? Porque assim, ó, uma coisa é tu ter um transtorno, tu ter uma deficiência. Outra coisa é tu ter educação, né? Porque isso não quer dizer que tu não tem educação. Ah, porque meu filho tem um transtorno, ele pode fazer o que quiser. Não, ele não pode fazer o que quiser. Ele tem que ter limite, ele tem que ter regras, né? Inclusive, muitas vezes a gente determina regras, coloca uma regra para eles na geladeira, seja por figura, seja escrita, da forma como eles entendam, né? Então, realmente, Elisa, essa questão, muitas vezes, não é transtorno, não é nenhuma dificuldade, não é nada, é simplesmente uma falta de educação mesmo, né? Que quem tem que educar é os pais, e que, na verdade, eles transferem isso para a escola, né? E eu quero, assim, comentar até, eu acho que, para finalizar aqui, não sei, da gente ver aqui o quanto é difícil a gente fazer um trabalho online, né? A Cíntia não conseguiu entrar, porque a internet dela não permitiu, né? A Luana também, a internet está ruim, não é? E o meu computador, por exemplo, ele funciona com o ventilador do lado, porque se ele esquentar demais, ele desliga. Que somos pessoas que a gente consegue ainda ter uma forma, né? Se o meu computador não está funcionando aqui, eu pego do filho ali, ou eu pego o meu celular... Mas eu ainda tento mexer no meu, né? O ventilador tá ali do ladinho, porque ele vai me ajudando a monitorar aqui para não desligar.
Então, eu sempre digo que a internet tem vida própria, né?
Tu pensa assim, o quanto é difícil para nós fazer, né, esse trabalho, né? Que esses dias eu estava numa reunião de uma escola e o meu computador desligou e eu tive que rapidamente, porque era o meu momento. Abri todo ele no celular, abre de novo, entra em Meet, entra em né, como é, em e-mail para poder entrar no Meet, tarará. Então, assim, ó, é complicado para nós. Então, imagina tu pegar uma criança, mesmo que seja atípica ou seja com deficiência, e ele não vai fazer sozinho, ele vai precisar de ajuda do pai, da mãe, de um irmão, de alguém, para poder abrir aquele canal, para ele poder estudar, para ele poder fazer as atividades, muitas vezes não conseguir, né, não entender. E a criança com deficiência, então, a gente não tem nem o que dizer, né? É mais difícil ainda da gente poder alcançar isso de uma forma remota, né, de online, né?
É verdade. Detalhe, mas... né, Ana, que quando acontece esse negócio de internet aí, que já aconteceu comigo várias vezes, não é só isso, o coração vem aqui, daí a gente tenta engolir ele de volta, aí ele vai de novo, daí tu já esqueceu seu nome, a gente não sabe. Os dias, gente, eu fui empurrar o computador, gente, vamos fazer um alongamento com Jesus, e eu levantei, empurrei o computador, e desconectou a frase, e o meu não é note, gente, me deu um desespero, não sabia mais o que, que eu fazia, eu digo, o que, que eu vou fazer agora? Corri pra professora, entra na turma lá, porque desligou meu computador, porque até reiniciar, quando eu voltei, ele tinha saído, né? Mas, gente, é muito estresse, a gente sofre demais com isso, tá tudo organizadinho, a gente tem tudo certinho ali, pum. E quando começa, prof, tu tá bugada, prof, tu tá bugada, pra mim não tá bugada, não, a prof não tá bugada, pra mim tá bugada, prof, tu tá travada. Gente, dá vontade assim, ó, de larga tudo, vamos descansar, gente, vamos, tá bom no sol.
É verdade.
Mas muito bom, o bate-papo tá muito bom, gurias. Ana, mais uma vez agradecer, né? Que bom que Deus coloca aí também, né? Você, os seus dons, você coloca os seus dons, seus talentos também para estar tá ajudando nas escolas e ter essa orientação cristã também, que eu acho que isso faz toda a diferença, né? Como você falou, a gente sempre diz, né? Nessa pandemia, às vezes as pessoas estão cada vez mais buscando estar próximo de Deus, a gente busca mais nos momentos das dificuldades, né? Então, poder ter esse carinho, essa orientação também, né? As crianças, os pais e tudo mais, a gente sabe que com certeza faz a diferença aí na vida dessas crianças, dessas famílias. Então, que Deus continue aí te abençoando, te guiando, te motivando e te capacitando para continuar sendo uma benção aí para essas crianças, pais e professores também.
Aí eu que agradeço, obrigada pelo convite, foi muito bom, né? Pena que o tempo é curto, né? A gente podia ficar aqui mais tempo, porque tem muita coisa que a gente podia falar, mas teremos outras oportunidades, talvez, né, de falar, quem sabe, depois, quando voltar tudo ao normal e dizer, olha, gente, as coisas funcionam dessa forma, e mostrar a forma como a gente trabalha dentro de uma sala de aula também, né. Foi muito bom, muito obrigada pelo convite, obrigada, meninas, Elisa, Luana, a Cíntia, que estava assistindo também, tá? Obrigada, um beijo para vocês.
Ana. Obrigada, Cíntia, também, aí, que nos ajudou tanto, nos ajudou fazendo contato.
Deve é verdade.
Finge não ter podido compartilhar as experiências dela aí conosco, né? Mas essas coisas acontecem, né?
Não, mas a gente vai fazer uma segunda parte aí com a participação da Cíntia, se Deus quiser, para que ela possa estar contribuindo também, porque certamente a Cíntia tem muito para contribuir também com as experiências e o testemunho dela, né? Elisa, obrigada também. Mais uma vez aí essa semana, tá aí com a gente, né? E uma ótima semana para vocês. E para Elisa, até semana que vem.
Beijo, gente. Até semana que vem, ó. Fiquem todos beijo. Com Deus. Sempre orando, obrigada. Gente, porque Deus nos cuida sempre. Não sabe o que fazer? Põe nas mãos de Deus e segue o baile, que a gente consegue.
Amém, é amém. Amém. É isso aí. E também fica o convite aí para o pessoal acompanhar nossa programação ao vivo da Rádio CPT. Às 14h, nós temos o programa Homens de Fé, com o pessoal da 3LB e da Hora Luterana, falando sobre o tema hoje, ações e reações das mídias sociais. Não perca também, bem atualizado, né? Com o pastor Luiz Henrique Wolfram, de Vila Velha, no Espírito Santo, que é o convidado aí do programa Homens de Fé. Agradeço aí a companhia de todos, desejo a todos uma abençoada semana e até amanhã com mais um Revista CPT às 10h30 da manhã. Até lá!
Beijo!